Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Oh, melhorou. Queridos, é uma alegria para nós estarmos aqui com vocês. Tivemos alguns dias preciosíssimos ali na chácara, junto com os jovens. Tempo muito precioso diante do Senhor. E hoje o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos juntos com vocês. Sempre é um privilégio muito grande para nós. Esse vínculo tem se estendido por 15 anos. Somos fruto da misericórdia de Deus, da provisão do Senhor, que sempre prepara o melhor para nós. E preparou irmãos, família, amigos, pais, pastores. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que ele fez, pelo que ele está fazendo ao longo desses 15 anos. Muito grato mesmo. O Senhor nos pegou quando nós tínhamos uma semana de casados, né, Selma? Muita misericórdia. Colocou a vida do John, do Azaf. Depois foi acrescentando com os tios aí, João e Telmo e tantos outros. Muita gente querida e preciosa nos cercando, cooperando conosco, com o Senhor, através da palavra, do tempo, do amor, para a formação das nossas vidas. Nós ainda não chegamos lá, mas estamos caminhando em direção ao alvo. Quem está com os olhos fixos no alvo, que é Jesus aqui, aleluia. Diga para quem está do teu lado, olhe firmemente para ele, não perca Jesus de vista. Por favor, não perca Jesus de vista. Gostaria de meditar com vocês. Em verdade, nós não vamos trazer uma palavra, eu quero meditar junto com vocês, até porque é um texto desafiador também para nós, para mim. É um texto que nos incomoda muito, mas ao mesmo tempo vai gerando muita fé no nosso coração. Que está no Evangelho de João, no capítulo 15. Tenho certeza que nenhum de nós poderemos nos gloriar nesta palavra, neste capítulo. Com certeza todos nós nos sentimos assim, nos vemos aquém daquilo que Deus quer, que o Senhor Jesus deseja, mas cheios de fé. João 15, o verso 8, nós vamos meditar em alguns versos aqui, passear um pouquinho nesse capítulo. Mas o verso 8, palavras do próprio Jesus, do nosso Mestre, do nosso Senhor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você poderia ler esse verso para a pessoa que está do teu lado, por favor? Diga comigo, frutificar. Jesus está dizendo, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Essa é a vontade do Senhor. Eu tenho certeza de que é a tua vontade também, como é a minha. Nós queremos produzir frutos, queremos ganhar pessoas, queremos discipular essas pessoas. Temos esse desejo no nosso coração, estamos compreendendo o que é a vontade do Senhor. Através desse verso nós compreendemos que é dessa forma que nós glorificamos o Pai e todos nós queremos glorificar o Pai. Impressionante que nesse verso 8 aqui, nós encontramos três etapas, pelo menos, né, do propósito de Deus. A própria finalidade, né, a glória de Deus Pai. Nós vemos a multiplicação, Jesus fala sobre muito fruto, e a confirmação de sermos discípulos de Jesus, isso me faz lembrar da qualidade. E a nossa meditação vai partir de uma pergunta, de uma interrogação. Por que um discípulo deve frutificar? Por que um discípulo deve frutificar? Quantos discípulos nós temos aqui? São todos discípulos de Jesus? Por que um discípulo deve frutificar? O Senhor tem respondido essa pergunta com base em sua palavra, mais especificamente nesse texto. Eu queria repartir com vocês o que o Senhor tem falado no nosso coração sobre isso. Por que um discípulo deve frutificar? Por que eu tenho que frutificar? Por que você tem que frutificar? Será que isso é para todos? Será que alguém pode se esquivar dessa responsabilidade? Será que alguém aqui nessa noite está pensando, isso não é para mim? Isso é para o irmão X, o irmão Y? É para os pastores, os presbíteros? Por quê? Por que eu, como discípulo, você como discípulo, deve frutificar? Primeiro, porque a frutificação é um testemunho de nossa comunhão com Jesus. A coisa começa a apertar um pouquinho. Porque todos nós queremos ter comunhão com Jesus, intimidade com Jesus, nos relacionarmos com Jesus, e ficamos ofendidos se isso é questionado. Mas você não precisa ficar ofendido, precisa somente compreender que uma vida de intimidade, de relacionamento com Jesus, ela tem uma prova inquestionável, palpável, real, verdadeira. Qualquer discípulo que está intimamente ligado com Jesus, que se relaciona com Jesus, que tem intimidade com Jesus, que conhece ao Senhor Jesus, como nós cantamos, que conversou com Ele hoje, ontem, anteontem, que vive com Jesus, que vive em Jesus e Jesus vive nele, esse discípulo inevitavelmente vai produzir frutos. A frutificação é um testemunho, é a prova de nossa comunhão, de nossa intimidade com Jesus. No verso 4, ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Em intimidade com Jesus, relacionamento com Jesus, comunhão com Jesus. Eu sempre, todas as vezes, cito esse texto de 1 Coríntios 1:9, porque foi um texto que tocou muito a nossa vida, um texto muito precioso que diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vai dar uma passeada na Bíblia e você vai ver que a nossa experiência cristã, a nossa vida como discípulo, se resume nisso, em intimidade, em relacionamento, em conhecimento de Cristo. Deus nos chamou para vivermos em comunhão, não com um sistema religioso, mas com uma pessoa chamada Jesus. E essa comunhão tem que ser uma comunhão profunda, real, verdadeira, que se estende por todos os dias da semana, por todos os meses do ano, por todos os anos de nossas vidas, pelas horas dos nossos dias. Ela não está restrita, não está resumida, limitada a um encontro como esse. Essa comunhão com Jesus tem que se estender para o nosso dia a dia. Permanecendo em Jesus, Jesus permanecendo em nós, inevitavelmente nós vamos produzir muito fruto. Vamos passar rapidamente para as respostas aqui a essa pergunta. Depois a gente comenta um pouquinho mais. Por que um discípulo deve frutificar? 2. Porque a frutificação é o testemunho de nossa cooperação com a obra de Deus. Em verdade, todos nós queremos cooperar com o Senhor. Cooperar com a obra de Deus. E frutificar é o testemunho de nossa cooperação. No verso 5, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. A videira é importante, mas os ramos também são importantes. Jesus está dizendo que você é importante. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você é importante, você é um ramo da videira. Agora olhem para cá, olhem para cá. Qual a razão da existência de um ramo? Por que um ramo ocupa um lugar na videira? Para cooperar. Você foi chamado para cooperar. Você pode dizer isso para o teu irmão? Você foi chamado para cooperar. Todos nós. Não importa quem é você. Se é homem, mulher, se é adolescente, jovem, casado, solteiro. Você foi chamado para cooperar. Cooperar com a obra de Deus. Eu sou a videira, vós os ramos, Jesus disse. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu cresci num sistema religioso, onde eu fazia muitas coisas, mas não frutificava. Eu tocava instrumento, eu arrumava cadeiras, eu chegava mais cedo, saía mais tarde, cantava e fazia muitas outras coisas que também são importantes. Eu só não fazia o que devia fazer, que era produzir frutos. É engraçado que certas coisas que nós fazemos, né, vêm como justificativa para as nossas vidas, desencargo de consciência, é um sentimento de dever cumprido. Não vamos nos iludir. O Senhor está esperando que nós venhamos a produzir muito fruto. É assim que nós cooperamos com a sua obra, com vidas, com pessoas. Por que um discípulo deve frutificar? 3. Porque a frutificação é um testemunho de nossa fé. Mexe conosco essas coisas, né, irmãos? nós não queremos questionar, tem fé, não tem fé? Não. Em verdade, queremos só dizer o seguinte, que essa fé vai ter que produzir. A fé sem obras é morta. Verso 7, 16, Jesus diz, se permanecerdes em mim, o 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Dois versos tremendos, né? Porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, pedireis o que quiserdes. Olha que liberdade que o Senhor está nos dando. Você pode pedir o que você quiser. No verso 16 ele diz, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Pedir o que quiser. Tudo que pedir ao Pai no nome de Jesus, Ele vai conceder. Agora, esses versos estão num contexto de frutificação. Quantos aqui têm pedido frutos para o Senhor? Deixa eu mudar a pergunta. Quantos creem que a sua oração vai ser atendida? Né? A gente pode pedir, mas não acreditar que o negócio vai acontecer. Por que um discípulo deve frutificar? 4. Porque a frutificação é um testemunho de nosso desprendimento deste mundo. Quem está no mundo, diga amém. Presta atenção. Quem é do mundo, diga amém. É o esperto, né? Quem está no mundo, diga amém. Quem não respondeu, não está no mundo? Está onde, então? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do... Nós estamos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E a frutificação é um testemunho de nosso desprendimento deste mundo. Infelizmente, existem discípulos, existem pessoas que ainda estão muito presos a este mundo. Não deveriam, mas ainda estão presos, embaraçados, comprometidos com este mundo. Tem um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 14 e 15, que diz o seguinte, Jesus dizendo, olha só, a que caiu entre espinhos, a semente que caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A produção é comprometida. 15. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Engraçado aqui que Jesus diz o seguinte, olha, decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Estava imaginando aqui, o que significa cuidados, cuidados da vida? As ocupações. Nós somos pessoas muito ocupadas. Já perceberam como nós temos ocupações? Só não nos ocupamos com as coisas que nós deveríamos nos ocupar, que são as coisas do reino de Deus, que devem ser buscadas em primeiro lugar. Mateus 6,33. Os cuidados, ocupações, as riquezas, aspirações, os desejos do nosso coração. Às vezes você não quer, assim, de uma forma radical, ser rico, mas você aspira a ter uma vida mais... tranquila, mais segura, e você está trabalhando em função disso. Se esse é o teu alvo, com certeza você vai andar dessa forma, buscando essa estabilidade. Quem não busca estabilidade? Parece que nós vamos viver para sempre aqui neste mundo, porque nós investimos para valer nessa terra. Existem discípulos que estão suando a camisa para juntar seus tesouros neste mundo. Cuidados, ocupações, riquezas, aspirações e deleites da vida, distrações. Nós ficamos muito distraídos com os deleites, com os prazeres. E temos justificativas também. Ah, mas eu trabalho bastante. Ah, mas eu... né? É justo. Eu também sou filho de Deus. E por ser filho de Deus, não é aqui o teu descanso. Ninguém fala amém? Nos ofende um pouco essas coisas, não é verdade? Mas só denuncia quanto nós estamos enraizados aqui. Talvez você esteja questionando dentro de você. Não, mas ele está radicalizando. Não, não sou eu. É Jesus que disse isso. Os cuidados, as riquezas, os deleites dessa vida. Pode crer que as pessoas ocupadas, as pessoas que estão aspirando muitas coisas, desejando coisas desse mundo e estão distraídas, com certeza essas pessoas não estão frutificando. Não vão frutificar, os frutos não vão amadurecer, eles não vão aparecer, não vai frutificar com perseverança. E essa é a vontade do Senhor. É assim que Deus é glorificado. Vocês estão muito sérios, está me incomodando um pouquinho. Você pode dar um sorriso para quem está do teu lado e dizer: Senhor é bom. Aleluia. Por que um discípulo deve frutificar? 5. Porque a frutificação é um testemunho de nosso amor pelos perdidos. É um testemunho de nosso amor pelos perdidos. Os textos super conhecidos da palavra de Deus. Quem não conhece? João 3,16. Hein? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus 22,39 diz que o segundo mandamento semelhante ao primeiro é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem aqui convive com pessoas, trabalha, estuda, hein? Quem tem vizinho aqui? Ou você mora, né, numa montanha, né? Alguém já mudou para Marte, porque diz que estão preparando um esquema aí. Mas quem mora na Terra aqui, quem tem vizinhos, quem tem parentes? Ou você apareceu assim, né, num passe de mágica, de repente passou a existir? Tem parentes, tem familiares? Quem tem familiares aqui? Cadê? Que coisa boa. Então tem alguém próximo de você, não tem? Tem ou não tem?
Tem.
E você ama essa pessoa?
Sim.
Se importa com ela?
Sim.
Aham, então você vai produzir fruto. Vai produzir. Porque a frutificação é um testemunho do nosso amor pelos perdidos. Eu creio que esse amor Deus manifesta no nosso coração. Porque nós não podemos ficar insensíveis às pessoas que nos cercam. Às vezes nós temos aquele sentimento de que nós estamos garantidos, né? Somos salvos, o Senhor já alcançou o nosso coração, a nossa vida, já mudou a nossa sorte. Agora o resto, se vire. Não é assim. Deus amou o mundo. Jesus amou também as pessoas. Entregou sua vida. E ele tem discípulos que agem da mesma forma que ele. que também amam, que também querem um bem, que se importam, que não são insensíveis, discípulos que estão correndo contra o tempo. Eu não sei se o teu relacionamento com essas pessoas próximas de você tem essa ênfase de correr contra o tempo. Você não sabe quando essas pessoas vão partir. Eu já perdi tantos amigos meus. E olha, incomoda um monte quando você fica sabendo, fulano de tal, o que aconteceu? Morreu. O que aconteceu, fulano de tal? Partiu. Você tem que correr contra o tempo. O amor faz isso. Você não sabe quantos dias aquela pessoa tem. Você não sabe o que pode acontecer com ela. Você tem que correr contra o tempo. Você ama aquela pessoa. A frutificação, o testemunho do nosso amor pelos perdidos. Um texto super conhecido nosso de João 17, né? 18, se não me engano, que diz Jesus dizendo, como tu me enviaste ao mundo, falando com o Pai, eu os enviei ao mundo. Jesus foi enviado por Deus ao mundo. O que Jesus veio fazer no mundo? Lucas 19, 10 responde. Buscar e salvar o perdido. Ah, tá. Então, como tu me enviaste ao mundo. Jesus foi enviado por Deus, pelo Pai, ao mundo para buscar e salvar o perdido. Aí ele diz, eu os enviei ao mundo. Do mesmo jeito que tu me enviaste, eu também enviei eles. Então, por que nós fomos enviados ao mundo? Está fraco, irmãos? Por que nós fomos enviados ao mundo? Então nós temos uma missão. Ah, que maravilha. Somos missionários. Antigamente eu pensava que missionários eram somente aquelas pessoas que mudavam de nação. Né? Eles tinham essa responsabilidade. Eu não entendia que essa missão não estava restrita, limitada a simplesmente algumas pessoas que iam mudar de localidade. Hoje eu compreendo que essa missão tem a ver com vida. Eu e você existimos a essa finalidade, com esse propósito, termos sido enviados ao mundo. Eu nasci para cumprir a vontade de Deus, para glorificar a Deus na terra, consumando a obra que Ele me confiou. Deus confiou uma obra para você, confiou uma obra para mim. Eu não vivo mais para mim, você não vive mais para você. Uma missão, nós temos uma missão. E às vezes eu fico imaginando que nós vamos ter que encarar aquele que nos enviou, face a face. Que tipo de servos nós somos? Que tipo de missionários nós somos? Eu acho que vai ser muito frustrante alguém chegar diante do Senhor, do Mestre, esse que nós adoramos, cantamos, e diante do Senhor, nós vemos que nós vivemos a nossa vida nesse mundo para nós mesmos, para a nossa vontade, para o nosso prazer, priorizando as nossas coisas, os nossos interesses. Missão, missão. Meus irmãos, eu oro para que o Espírito Santo traga revelação a cada um de nós sobre isso. Quando você compreender essa verdade, tua vida vai mudar. Você vai viver nesse mundo como aquele que não é do mundo, como alguém que não pertence a esse sistema, como um peregrino, alguém que está de passagem só para cumprir um propósito, a vontade daquele que te enviou. Como Paulo fala com muita propriedade na palavra, como um embaixador. O embaixador é um representante do seu país em terra estranha, não é isso? Esse mundo é estranho para você? Ou esse é o teu lugar? Quem está se sentindo bem nesse mundo? Ei, aqui não é o nosso lugar. Somos embaixadores, representantes do céu. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz, aqui não é teu lugar, meu irmão. Não se conforma, não se acomoda, não. Você se esqueceu da tua terra. Existem pessoas que estão querendo se naturalizar. Quem está querendo se naturalizar do mundo? Não faça isso. Não faça isso. É regredir assim, sem medida. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Embaixadores. Buscar e salvar o perdido. Isso aqui é impressionante, né, irmãos? Significa que você não é simplesmente um engenheiro, um médico, uma secretária, alguém que mora no bairro X, bairro Y. Você é um agente do reino, um missionário. Você tem uma missão. Deus te infiltrou na empresa que você trabalha e ainda te paga. Para você cumprir a vontade dele. Oh, mas eu passei no vestibular e agora, puxa, por méritos eu estou cursando. Nada. Deus abriu a porta. Ele precisava de um missionário naquela sala. Oh, mas eu moro num bairro abençoado. Que bom, né? Deus te deu um campo missionário abençoado. Já está trabalhando ou está distraído? Por que um discípulo deve frutificar? 6. Porque a frutificação coopera com a nossa santificação, coopera com o aperfeiçoamento, com amadurecimento espiritual, maturidade espiritual. Eu estou convicto, irmãos, de que aqueles que não frutificam vão estagnando, viu? Alguns defeitos, algumas coisas assim, inconvenientes, vão permanecer na vida daqueles que ainda não frutificaram. É importante frutificar. O próprio Jesus, no verso 2 de João 15, ele disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Perigo, hein? E todo o que dá fruto, limpa. Para que produza mais fruto ainda. Limpa. Todo aquele que produz, todo aquele que frutifica, é limpo pelo Pai. É santificado, é aperfeiçoado. Amadurece, cresce, se desenvolve. Aprende a não olhar mais para si mesmo. Priorizar sua vida, aprende a orar mais, se consagrar mais, obedecer mais, amar mais, servir mais. Se torna mais zeloso, mais cuidadoso. Vive uma vida cristã mais intensa, mais disciplinada. Quem não frutifica, fica deitado eternamente em berço esplêndido mesmo. Fica ali tranquilo, nada incomoda, né? Eu fui num velório essa semana passada. A mãe de um discípulo nosso lá. E muito engraçado porque no cemitério, né, onde estavam enterrando, e foi. Existe sabedoria onde há luto, viu? Você quer ser sábio, vá em bastante enterro que você vai aprender muita coisa. Está escrito na palavra de Deus. Mas eu estava no cemitério e estava enterrando aquela pessoa e de repente chegou um senhor, né? E tinham muitos cristãos ali, né? Discípulos, cristãos, tal. E eu quieto ali, só olhando, esperando, né, desenrolar ali, né? E eu vi que chegou um senhor que conhecia um outro rapaz, cumprimentou, falou: oh, tudo bem, como é que você está? Você está bem? Está pregando ainda? Aí ele falou assim, eu estou perguntando se você está bem, porque você pregava tão bem. Você está pregando, então você está bem. Aí o outro perguntou, e você, como é que você está? Aí ele falou assim, ah, sempre tem um último banquinho na igreja para me sentar. Eu estou nesse lugar. Sempre tem um último banco. Não se desenvolveu ainda, não cresceu, está conformado, sossegado em Sião. Acho que é Isaías, que tem um texto em Isaías, um verso em Isaías, que fala, ai dos que estão sossegados, é Isaías, né? Ai daqueles que estão sossegados em Sião. E sempre quando fala de Sião, fala da igreja, lembra da igreja, irmãos. Tem alguém sossegado aqui, hein? Quero profetizar que Deus vai incomodar a tua vida, em nome de Jesus. Você pode profetizar comigo? Profetiza isso, o incômodo do Senhor, para essa pessoa que está perto de você. Olha nos olhos, não tenha medo. Diga, Deus vai incomodar você. Você não vai ficar sossegado em Sião. Diga para o teu irmão, o último banco não é teu, não. Sempre tem o último banquinho, mas que desculpa é essa, irmãos? O último banquinho? Nada contra os que estão no último banquinho aqui. Porque aqui tudo é discípulo, você só está no último banquinho porque Deus multiplicou muito aqui e não tem mais lugar para você nos primeiros banquinhos. Então fica tranquilo, tá? Em nome de Jesus. Mas se você não está frutificando, não fica tranquilo, não. Se incomoda. Só fica tranquilo se estiver frutificando. Aliás, se estiver frutificando, também não fica tranquilo, não. Não fica, não. Porque aqui está escrito o seguinte, olha só. Todo que dá fruto limpa, né? Dá fruto, ou seja, frutificou. E ele limpa para que produza mais fruto. Multiplica. Você vê dois princípios aqui nesse verso. Frutificar e multiplicar. Que de repente você já frutificou e parou. Oh, eu já ganhei um discípulo aqui. Há 7 anos Deus me deu esse fruto. Como o Senhor é maravilhoso. 7 anos, olha só, essa vida preciosa. Que coisa boa, uma vida preciosa. Mas Deus quer multiplicar. É muito fruto. Não é pouco fruto. É muito fruto que Deus quer. Porque um discípulo deve frutificar? 7. Porque uma vida frutífera será recompensada pelo Senhor. Como Deus é justo, nem precisava, né, irmãos? Nós já ganhamos tanto. Nós estávamos cantando aquele cântico, né? Deus de aliança, Deus de promessa. E Deus firmou mesmo uma aliança conosco em Cristo, através de Jesus. E Romanos 8, Paulo diz que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós já ganhamos tanto. Mas mesmo assim, 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você pode suar a camisa nesse mundo e não ser reconhecido, não receber o que de repente você merece. Mas Deus não é injusto. Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Você é um discipulador? Você está produzindo? Você está ganhando pessoas? Está discipulando pessoas? Deus não é injusto para ficar esquecido do teu trabalho. Tudo está sendo computado pelo Senhor. Você tem consciência disso? Nós chegamos agora onde eu queria chegar, amados, para nós concluirmos. Tudo isso nós já sabemos, né? Com certeza você já tem sido ministrado e você compreende bem todas essas coisas que nós falamos até aqui. Agora, sabendo de tudo isso, porque um discípulo deve frutificar, e conhecendo esse capítulo 15 de João, né, que incomoda para valer as nossas vidas, alguns meses atrás, eu me questionei assim, fiquei pensando, falei, Senhor, tá, nesse capítulo o Senhor repete diversas vezes a palavra frutos, produzir frutos, dar frutos. E o Senhor deixou claro que para produzir frutos, nós temos que permanecer nele. Isso todos nós sabemos, que ele quer fruto. Ele é glorificado através dessa produção, dos frutos. E ele já nos explicou que para produzir frutos, nós precisamos permanecer nele. É impossível produzir se não permanecermos nele. Aí eu falei, tá, Senhor. Mas a minha pergunta é, como permanecer em ti? Tá, eu já entendi, eu tenho que produzir frutos. Amém. E para me produzir, eu tenho que permanecer em ti, Jesus. Amém. Agora, como eu posso permanecer em ti? Vamos lá. As últimas considerações aqui. E eu digo considerações até porque eu tenho certeza que Deus vai começar a trabalhar na vida de vocês, porque Deus vai trazer revelação para vocês. E, por favor, o que Deus falar para vocês, me fala, porque eu estou querendo saber mais também. Eu preciso, eu quero, eu preciso compreender como permanecer em Jesus. Porque ele repete diversas vezes essa palavra. Está em mim, eu em vós. Quem permanece em mim e eu nele. Mas como permanecer em Jesus? Quando nós vamos lendo esse capítulo, com cuidado, nós compreendemos que nós podemos permanecer em Jesus. Aqui não tem uma ordem, viu, irmãos? São coisas que estão interligadas. Você não vai poder abrir mão de nenhuma delas. E o que Deus te falar, por favor, me fala também, que eu quero acrescentar aqui. Mas permanecer em Jesus, como permanecer em Jesus? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Se nós formos comentar sobre o relacionamento que nós temos que ter com a palavra do Senhor Jesus, vai demorar bastante aqui. Mas eu quero citar só o verso 3, que Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Às vezes nós temos encontrado discípulos que mal leem a Bíblia. Eu não sei como são os irmãos aqui, com certeza devem ser bem aplicados nisso, né? Aquela planilha, aquele projeto, aquele propósito de leitura bíblica anual, né? E não somente você ler os capítulos do dia, mas você ter prazer na lei do Senhor, Salmo 1, né? E nela meditar de dia e de noite. Ter fome pela palavra. Sede. Comer a palavra. Jesus, quando estava com fome, foi tentado pelo diabo. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Procurarmos nos apresentar diante de Deus aprovados, manejando bem a palavra da verdade, centrados na vontade do Senhor. Como diz Colossenses 3,16, permitindo que a palavra de Cristo habite ricamente, não é pobremente, é ricamente em cada um de nós. Afiados na vida, na obra de Jesus. Nas 8 verdades, tudo aquilo que nós temos recebido, preparados para responder, preparados para instruir, preparados para esclarecer. E esse relacionamento com a palavra de Deus, até com base nesse verso 3 aqui, que Jesus diz, vós estais limpo, está falando de permitir que a palavra mexa conosco. Porque às vezes nós temos a palavra somente na nossa mente, né, decorada, mas nós não permitimos que a palavra interfira na nossa forma de ser e de agir. E a palavra de Deus, ela também é um martelo que esmiuça. Você já viu uma pedra sendo esmigalhada, esmiuçada? A palavra de Deus quer fazer isso conosco, quer quebrar você. Diga para quem está ao teu lado, a palavra quer quebrar você todinho. Moer, deixar quebrantadinho que nem pô. Quem quer ser moído pela palavra de Deus, diga amém. E como se não bastasse, Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Irmãos, olhem bem para cá. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você lê como quem lê a revista Veja, o jornal de hoje? Ou começa a queimar em você? Ou você fica envergonhado? Sabe que eu fico envergonhado quando eu leio a palavra de Deus? Não dá para ver, mas eu fico vermelho. Eu fico incomodado. Eu choro quando eu leio a palavra de Deus, porque ela começa a me incomodar. Ela mexe comigo, ela vai me expondo. Parece que você fica nu diante da palavra de Deus. Quando Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, significa que ela vai mexer conosco, irmãos. Ela vai mexer conosco. Deus quer que a palavra nos incomode. E permanecer em Jesus, podemos permanecer através da sua palavra. Se vós permanecerdes em minha palavra, Jesus disse, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8:31, não é isso? Permanecer em Jesus, permanecer na palavra. Você lê a palavra diariamente, medita na palavra, está firme na leitura da palavra, está se enchendo da palavra, está memorizando os textos, enchendo a tua mente com a palavra de Deus. Se não está, faça isso imediatamente, rápido, rápido. Porque é uma das formas de permanecermos em Jesus. Permanecemos em Jesus também, ele nos revela através desse texto aqui, através da total dependência de Jesus. Total dependência de Jesus. Olha só o que ele diz no verso 4, 5. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque, irmãos, sem mim nada, nada podeis fazer. Sabe o que Jesus nos deu para realizarmos essa obra? nos deu o seu nome, nos deu a Ele mesmo. Eu tenho... Você vê como a palavra de Deus é importante, né? E é importante nós recebermos a revelação do Espírito Santo. Porque quando você lê um... Bom, eu vou pegar um texto conhecido, que nós temos batido muito, que é o texto de Mateus 28. Do 18 ao 20, né? Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade ou todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus nos mandou fazer? Discípulos. O que Jesus nos mandou fazer? Discípulos. Pode falar. O que Jesus nos mandou fazer? Discípulos. Como? Indo, batizando e ensinando. Quem quer fazer isso? Agora, como poderemos fazer isso? Porque é uma baita de uma tarefa. Não é brincadeira. Ir às pessoas, proclamar, batizar, ensinar, é uma tarefa séria. Como é possível? Você vê que ele começa o texto dizendo o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele fecha o texto dizendo: e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo? Olha, discípulos, eu sou a chave. É através de mim. Eu tenho o poder, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês só vão conseguir fazer porque eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Você compreende bem isso nesse capítulo 15 de João, o verso 16. Fala a mesma coisa. Ele diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Olha só. Você pensou que você era grande coisa e sem você o Senhor Jesus não viveria? Não, é o contrário. Ele que nos escolheu, nos designou, né, para irmos, darmos fruto e o fruto permanecer. Irmãos, vamos parar um pouquinho. Você está compreendendo bem? Jesus está dizendo: olha, toda autoridade me foi dada. Porque eu tenho todo o poder, façam discípulos. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês e designei vocês, nomeei vocês. Então, para realizar essa obra, nós dependemos totalmente de Jesus. Nesses últimos meses, Deus tem falado muito conosco. Uma das coisas que a igreja tem perdido é essa convicção e essa dependência. Porque se você lê a Bíblia com cuidado, Novo Testamento, você vai ver que o grande recurso, né, a senha da vitória, aquilo que abria verdadeiramente as portas, era o nome de Jesus. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, chega Pedro e João no templo, né, na hora da oração, e diz que na porta tinha um coxo pedindo esmolas. E disse que Pedro e João chegaram para aquele homem e falaram o seguinte: olha para nós. E a Bíblia diz que o coxo olhou para eles, né, esperando receber alguma coisa. De repente vai rolar alguma esmola aí, né, de Pedro e João. Aliás, eles são discípulos, discípulo é bonzinho, né? Abrindo um parênteses aqui, você sabia que tem muitos discípulos que, por falta de ousadia, de coragem, de fé, de dependência de Jesus, dá esmola mesmo. O máximo que ele dá é esmola. Pedro e João, não. Não temos prata, nem ouro. Mas o que temos, te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro depois escreve: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, 1 Pedro 1, 18 ali, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Quero dizer para vocês que o nome de Jesus continua tendo todo o poder no céu e na terra. Você precisa de mais alguma coisa? Você sabia que existem grupos que estão trocando o poder que há no nome do Senhor Jesus pela prata e o ouro? Já que nós não temos revelação da suprema grandeza do seu poder, vai em Efésios 1, ali a partir do verso 15, você vai vendo que Paulo, né, dava graças a Deus, não cessava de dar graças a Deus por aqueles irmãos, fazer menção deles em suas orações, para que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação. Revelação do quê? Para que eles pudessem saber a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder. Eu digo por mim, eu ainda não sei, não tenho revelação da suprema grandeza do poder do Senhor. Eu ainda duvido. Se eu tivesse uma revelação muito mais profunda da suprema grandeza do poder do Senhor Jesus, minha vida seria diferente. Os frutos já teriam se multiplicado muito mais. Ainda existe desconfiança, instabilidade, altos e baixos. Eu não compreendi ainda que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Alguns meses atrás, no último encontro que nós tivemos com os líderes da nossa supervisão, nós pegamos esses textos de Mateus 28, meditamos junto com os irmãos, Lucas 10, o envio dos 70, e são dois dias que nós fazemos isso, pegamos o primeiro dia teórico, estudamos, olhamos, puxa, ele tem mesmo todo o poder nos céus e na terra, ele tem toda a autoridade, tem e tal, é Jesus, é em seu nome que nós pregamos, expelimos demônios, fazemos tudo em nome de Jesus, é, né? Ele está entronizado à destra de Deus, exaltado sobre todas as coisas, prevaleceu sobre principados, potestades, ele é o Todo-Poderoso, é, maravilha, tal. E o que ele nos manda fazer? Pregar o evangelho, né? Fazer discípulos, mas indo, pregando o evangelho. E ele enviou os 70 diante dele para que precedessem a ele nas cidades que ele deveria ir. Enviou eles de casa em casa. Aí o Senhor falou fortemente conosco: amanhã nós vamos sair nessa rua aqui e vamos bater de casa em casa. Todos os discípulos. Eram discipuladores, né? Os líderes. Aí, a gente ia fazer isso de surpresa, mas é melhor falar logo antes. Então, falamos no mesmo dia. Amanhã, irmãos, o Senhor quer que nós saiamos por aqui, por esta rua, e nós vamos bater de casa em casa. Vamos de dois em dois, três, quatro, e vamos bater nas casas. E quando abrirem as portas, nós vamos dizer: nós viemos aqui em nome de Jesus. Vocês têm alguma necessidade? Existe algum enfermo aqui na casa de vocês? Nós queremos orar por vocês. E se essas pessoas abrirem as portas, permitirem, nós vamos entrar e vai fazer barba e cabelo. Vai orar, vai proclamar, se tiver demônio expulsa, se tiver doente, cura. Por quê? Porque está escrito. Meu joelho tremeu? Tremeu. Eu falei, ai, rapaz, o que vai acontecer? Não sei, mas está escrito que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Uma loucura? Bom, está escrito. O que vai acontecer? Você sabe que na mesma noite, alguns irmãos receberam assim, retaliações e Satanás tentou intimidar algumas pessoas. Teve uma irmã que sonhou com o próprio Satanás, dizendo assim: você vai me enfrentar? Você vai ver o que eu vou fazer com os teus filhos. Ela depois contou isso. Mas tudo bem, vamos firme. No outro dia, alguns faltaram. Acho que deu dor de barriga em alguns, não foi? Né? Chegaram alguns de surpresa que não tinham participado da noite anterior. Nós falamos: vocês vão ficar aqui orando por nós. Por favor, orem aqui por nós. Mas eu sei que saíram mais de 200 naquela rua. Parecia uma onda de gente. Um arrastão, né? Um
arrastão. E era uma disputa de casa, né? Eu corria na casa ali batendo, e o outro procurando a casa, e nós fomos, fizemos a extensão todinha do salão onde nós nos reunimos, a rua inteira, até a outra avenida. E daquela desconfiança, né? Havia, assim, uma teoria, né? Nós tínhamos lido a palavra e o pessoal conhecia os textos e tal. Mas daquela teoria, Deus nos levou a uma prática. Eu vou dizer para vocês, nós combinamos um horário. Explicamos direitinho como deveria ser feito. Como Jesus ensinou em Lucas 10, entrar na casa, né? Diga paz nessa casa, do jeito que ele falou. Se tiver enfermo, cura. Faz o que Jesus falou, na simplicidade. Quando os irmãos foram voltando, eles entravam pelo portão já do salão, pulando, e era glória a Deus, e era aleluia, e tal. E quando começaram a dar os testemunhos, chegou uma hora que nós tivemos que falar, gente, vamos deixar para, né, para outro dia, senão nós não vamos sair daqui hoje. Nós precisamos de revelação da suprema grandeza do poder do Senhor. Não podemos ficar desconfiados, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e Ele está acima de tudo e de todos. Nós não podemos desconfiar do poder do Senhor. Não podemos nos valer do ouro, da prata, sermos somente cordiais, educados, dando esmola para as pessoas, porque o Senhor nos deu poder para pormos em liberdade os cativos, consolarmos os que choram, proclamarmos libertação aos presos. Diga para a pessoa que está do teu lado, você tem mais do que você pensa, meu irmão. Muito mais. Vamos correr um pouquinho. Como permanecer em Jesus? Através da palavra, através da total dependência de Jesus, através da fé. Verso 7, 16, como nós já falamos, Jesus está dizendo que nós podemos pedir o que quisermos e será feito, a fim de que tudo quanto em seu nome pedirmos ao Pai, Ele nos conceda. E quando falamos sobre fé, estamos falando também sobre oração. A oração é um termômetro da fé. Pedirmos o que quisermos. Pede o teu pai, pede a tua mãe, pede o teu filho, pede o teu irmão, pede o teu colega de escola, de trabalho, pede ao Senhor. Clama pela libertação dessas pessoas. Para permanecermos em Jesus, precisamos de fé, precisamos orar e orar sem cessar. Sermos aplicados na intercessão, na oração, na comunhão com o Senhor, através da oração. E para nós concluirmos aqui, permanecer em Jesus é permanecer em obediência. Tem três versos aqui. O verso 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Verso 14, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Você faz o que Jesus manda? Isso é obediência. Verso 17, isto vos mando. O maior sacrifício que nós podemos oferecer ao Senhor é obediência. Nós queremos frutificar, mas quando Jesus dá uma ordem para nós, nós não obedecemos. Deus deu uma ordem para Jesus. Você vai chegar naquele determinado lugar e vai para aquele poço, porque lá tem uma mulher que você vai proclamar. Jesus estava cansado e com fome. E com sede. Mas ele obedeceu. Ele mesmo disse, nesses versos que nós lemos aqui, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Nós temos que aprender a obedecer, irmãos.
obedecer. É assim que nós permanecemos em Cristo, através da palavra, da total dependência dele, da fé, da oração e da obediência. Eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Você pode ficar de pé, por favor. Aleluia, Senhor. Está faltando alguma dessas coisas na tua vida? Zelo com a palavra, sujeição à palavra, contato, guardar a palavra, fé, oração, obediência, dependência de Jesus. Se estiver faltando alguma dessas coisas, nós gostaríamos de orar por você. Você tem fé que se você der um passo aqui para receber oração, Deus pode mudar isso e você pode frutificar? Se você tiver fé, se você acreditar, eu gostaria de te convidar para que você pudesse sair do seu lugar, viesse aqui, pedir para que os pastores, os irmãos, possam impor as mãos sobre você. Só venha se você crer. Se isso é uma realidade na tua vida, se está faltando essas coisas, e se você deseja, se você quer, eu creio que você vai ter uma surpresa. Muitos serão surpreendidos essa semana ainda, hein? Essa semana ainda Deus vai surpreender a tua vida. Acho que não vai bastar os pastores, vamos chamar os discipuladores também. Existem discipuladores aqui. Gostaria que você viesse e você desse impor as mãos e orar junto com esses amados irmãos. Você que veio aqui à frente, começa a orar ao Senhor nesse momento. Fala, Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Oh, Jesus, vamos orar. Toda a igreja, vamos buscar ao Senhor nesse momento. Vamos dizer ao Senhor que nós queremos que a sua vontade seja feita na nossa vida. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor, oh, Senhor. Permanecer em Jesus é orar. Então ora agora nesse momento e diga ao Senhor Jesus que você se arrepende da negligência na leitura da palavra, a negligência na obediência, a falta de revelação da suprema grandeza do poder do Senhor Jesus. Você que é uma pessoa tímida, que não consegue se expressar, lança fora essa timidez agora, em nome de Jesus. Tudo que você quer para a tua vida agora, se apropria em nome de Jesus. Começa a orar, começa a dizer, Senhor, eu me aproprio de ousadia. Em nome de Jesus, o que você pedir, peça e não se esqueça de dizer em nome de Jesus, porque o poder está no nome do Senhor Jesus. Abre teu coração, abre a tua boca e busca o Senhor agora. Oh Jesus, oh Senhor, aleluia, Senhor, nós estamos aqui porque estamos crendo em Ti, Senhor. Nós não estamos conformados com a nossa vida, Senhor. Diga isso ao Senhor. Diga isso, diga ao Senhor Jesus, Tu és meu mestre, eu sou Teu discípulo, Jesus, eu estou aqui porque eu sou Teu discípulo e eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero que Pai seja glorificado através da minha vida. Diga isso ao Senhor. Senhor, oh Senhor, entregamos nosso coração, Senhor. Oh Senhor, entregamos nosso coração, Senhor, nós guardamos a nossa vida até aqui, Senhor. Mas nós renunciamos a tudo, Senhor. Abrimos mão dos cuidados, dos deleites, Senhor, desta vida, para nos concentrarmos em Ti, Senhor.
Oh, Senhor, abrimos mão dos nossos interesses, Senhor, para que o Teu reino venha sobre nós, a Tua vontade seja feita, Senhor. Nos apropriamos por fé, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que a nossa vida nunca mais será a mesma. A nossa caminhada no Teu reino vai ser real e verdadeira, Senhor. Oh, uma nova mente, Senhor, a renovação do entendimento. Renovação do entendimento, Senhor, que vai gerar transformação em cada um de nós. Aleluia, frutos, frutos, Senhor, frutos, muito fruto, Senhor. Nós nos apropriamos agora, Senhor, de ousadia para proclamarmos. Pai, toda desconfiança cai por terra, toda timidez cai por terra, dificuldade de se expressar cai por terra. Tua palavra diz que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas. Aleluia, é o Teu Espírito Santo que nos concede esse poder para sermos testemunhas. Você pode levantar tuas mãos nesse momento e abrir teu coração e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, começa agora a orar. Ora no Espírito. Começa a fluir agora. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Deixa o Senhor encher a tua vida, encher de ousadia, de intrepidez. Toda covardia cai por terra, toda incredulidade cai por terra. Você é templo do Espírito Santo, é santuário do Deus vivente. Ora manashe kandamasuri kandaralamanas. Aleluia, seja cheio do Espírito Santo, Senhor, nós nos enchemos, Senhor. Nós nos enchemos, Senhor, nos apropriamos, Senhor. Para transbordarmos, Senhor, para derramarmos em todo lugar que formos, Senhor. Oh, nos nossos parentes, familiares, amigos de escola, de trabalho, os nossos vizinhos, Senhor. Vamos encarar o Teu reino de uma forma diferente, com revelação, Senhor. Com poder, com ousadia, Senhor. Com intrepidez. Aleluia, diga isso, Senhor. Eu recebi poder. Teu Espírito está em mim. Habita em mim, Senhor. É a Tua presença, é o Teu poder em mim. Para cumprir a Tua vontade. Para cumprir o Teu querer. Aleluia, diga isso, eu vou produzir frutos. Nós vamos produzir, Senhor. Nós vamos produzir, Senhor. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. E agora nós estamos nos lançando em Teus braços, em Tuas mãos, para que o Senhor governe a nossa vida, para que o Senhor dirija a nossa vida. Vai ser infalível, porque agora nós vamos nos mover com fé, Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. É em nome de Jesus. Aleluia, diga isso comigo, meu irmão, minha irmã, é em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está perto de você, diga: é em nome de Jesus. É pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, você pode ministrar sobre o teu irmão. Vamos ministrar uns sobre os outros. E diga: é pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Todas as mentiras de Satanás, elas caem por terra. Todas as mentiras de Satanás caem por terra. Você é um discípulo verdadeiro de Jesus. Você passou pela porta do reino. Você está no caminho do reino. E o Senhor está te ensinando uma nova lição. Aleluia. Guardar tudo o que Ele tem ordenado. E produzir frutos. É uma ordem do Senhor. Ele já te habilitou para isso. Aleluia, ministra sobre o teu irmão e diga isso: o Senhor Jesus já te habilitou, te capacitou para produzir muito fruto, para frutificar, para multiplicar, multiplicar. Você foi escolhido, aleluia, nomeado. Diga para o teu irmão: o Senhor te escolheu, te designou, te nomeou, não foi você. Olha para o teu irmão e diga isso: não foi você, foi Ele que te escolheu. Você foi escolhido por Jesus. Foi Ele que escolheu a tua vida, não foi você que escolheu a Ele. Você poderia se gloriar se fosse você, mas não, Ele te escolheu. Por que que você está desconfiado? Foi Ele que te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei, vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Levanta as tuas mãos comigo e diz: Pai, eu peço muito fruto, eu me aproprio de muito fruto, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.
Antes de nós encerrarmos, deixa eu só dar um pequeno testemunho. Pode parecer tão óbvio para o Daniel falar tudo isso, mas não era assim no início. Quando o Senhor permitiu nós nos aproximarmos e começarmos a servir esse amado negão, ele era muito tímido, ele se escondia atrás daquele baixo. Mas um dia Deus batizou ele no Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Deus começou a operar uma obra maravilhosa na vida desse amado irmão. E ele começou a fazer discípulos. Ele passou nas minhas mãos um DVD que eles fizeram do primeiro encontro em 96. Quando Deus começou a congregação lá em São Vicente. Eles eram 24 discípulos. Hoje são mais de 1000. Mais de 40 localidades. Estávamos revisando sexta-feira, projetando para ano que vem, imposição de mãos para a consagração de presbíteros em várias delas. Meu espírito se alegrou em Deus, lembrando o Senhor. Quantas vezes Azaf puxou ele de trás daquele baixo, de trás daqueles instrumentos para começar a dar a sua vida em resgate por muitos. E ele foi obediente, junto com a Selma, abriram a sua casa, seu lar, a sua família, sua prioridade para o reino de Deus. Eu quero dizer para ti, se Deus pode fazer isso na vida desse amado irmão, Deus pode fazer na tua. Não há limite para Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus não tem os seus queridinhos. Deus não faz acepção de pessoa. É nós que fazemos acepção com Ele. É nós que preferimos e priorizamos Ele ou não. E Deus te chama para tomar essa palavra, uma palavra rema de ti, para a tua vida, e andar em obediência. Você diz amém?
Amém.
Nós te abençoamos em nome de Jesus, para que nessa semana, nessa sexta-feira, você já pode trazer muitos contatos. Durante a semana, na tua casa, na rua, você, junto com os discipuladores, você vai articulando as obras do Senhor sobre as vidas que você está orando. Em nome do Senhor Jesus, vamos preparar essa semana para o batismo no sábado, muitas dessas vidas que já estamos levando através da porta do reino. E o Senhor vai nos surpreender tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós profetizamos não só frutificação, mas, como aprendemos hoje, multiplicação. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Obrigado, Dani. Obrigado, Sam. Aleluia.